Seja bem-vindo ao podcast da Igreja Esperança. Nos acompanhe nas redes sociais. Acesse @igrejaesperanca. Desejamos que a sua vida seja abençoada pela palavra a seguir.
Aleluia. Amém. Podeis assentar. Glória a Deus. Aleluia. Que coisa maravilhosa, que clima maravilhoso, esse aqui no momento do louvor, de adoração ao Senhor, com esse mesmo espírito, com essa mesma fé, com esse mesmo propósito, nós queremos compartilhar uma palavra de bênção essa noite, para todos que aqui estão presentes, para aqueles que nos acompanham nas redes sociais. Temos uma palavra a ser compartilhada com você aqui hoje. Bem-vindo todos que nos acompanham presencialmente, aqueles que nos acompanham através das nossas redes sociais, que Deus os abençoe poderosamente. Louva a Deus que pela vida do nosso pastor Romeu, pela vida da pastora Vone, pastor Rony, pastor Lili e toda a liderança da nossa igreja. Meus queridos, para Deus não há impossíveis, amém? Você pode dizer isso bem forte comigo: para Deus não há impossíveis. Você crê nessa palavra? Você acredita que para Deus não há impossíveis? Você crê que para Deus aquilo que é impossível para você pode se tornar possível? Aquilo que está distante pode se tornar bem próximo? Nós queremos compartilhar com você essa palavra tão maravilhosa nesse ano em que nós estamos com o propósito de vivermos o novo de Deus, amém? Nós queremos esse ano estarmos debaixo dessa palavra profética da nossa liderança, do nosso pastor, do nosso pai, de que nós haveremos de viver o novo de Deus em nossas vidas, na nossa casa, na nossa família, aonde nós estivermos, aonde nós colocarmos as plantas dos pés, aonde nós tocarmos, Deus fará se tornar novo, amém? Talvez você já tenha encontrado uma situação impossível, talvez você já experimentou também um milagre de Deus na sua vida. Quem sabe o que é impossível para você nestes dias pode ser possível a Deus. Você pode repetir essa palavra diariamente com a convicção de que Deus pode fazer aquilo que está impossível aos seus olhos se tornar a realidade na sua vida. Pode se tornar, né, concreto diante dos seus olhos. Nós começamos, como eu disse aqui, esse ano de 2022, debaixo de um apontamento profético para o novo de Deus. Deus tem algo especial para nós esse ano de 22. Nós estamos no segundo mês do ano já, um ano também que é profético para esta igreja, um mês que é profético, porque nós completaremos 13 anos de existência como Igreja de Esperança. E quantas coisas extraordinárias Deus fez nesses 13 anos, quantas coisas maravilhosas, quantas vidas se tornaram novas aqui durante esses 13 anos. Então, nós estamos debaixo desse apontamento profético. Que tal experimentarmos nessas próximas semanas, nesse mês de fevereiro, né, o despertamento de milagres? O que você acha desse mês em que a nossa igreja completa 13 anos, nós vivemos um novo de Deus, experimentando os milagres do Senhor, partilhando isso também com as pessoas que estão ao nosso redor, que nos acompanham, que estão conosco no dia a dia? Que tal trazer também seus amigos, vizinhos, colegas de trabalho nas próximas semanas aqui, nesse final de semana, a partir de sexta-feira, sexta, sábado e domingo, onde nós estaremos aqui dando graças a Deus por 13 anos de Igreja de Esperança? Que coisa maravilhosa, Quem sabe você experimentar esse novo de Deus? Quem sabe você experimentar esta ação, esta atitude de convidar alguém para vir aqui cultuar o Senhor presencialmente, para estarmos aqui unidos em um só corpo, em uma só fé, em um só espírito? Talvez você nunca teve essa experiência de convidar alguém para vir à casa do Senhor, mas Deus nos proporciona esse tempo novo para nós conduzirmos as vidas, pessoas, a estar na presença de Deus. Hoje nós queremos falar um pouco sobre um milagre de Deus. Nós queremos falar sobre a saúde física e espiritual, pois nada é impossível para Deus. Lucas, capítulo 1, o versículo de número 37, ele nos dá essa base de que nada é impossível para Deus. O que hoje parece impossível para você, talvez você tenha algo aí que para mim está facinho, talvez para o pastor Nelson está muito fácil de ser resolvido, mas para você é uma barreira muito grande, se torna impossível. Talvez você, nesse momento, pode meditar aí e imaginar o que parece ser impossível para você. Geralmente, quando não enxergamos mais a solução para alguma situação, podemos ceder ao desespero. Talvez você não acredita mais que o problema que você está vivenciando, que as barreiras que estão diante de você, elas podem cair e você pode avançar mais um passo e se tornar vencedor. Deus quer que você experimente esse novo dele, quer que você experimente esse milagre dele, diante daquilo que é impossível para você. Quando isso acontece, podemos crer ou não crer, podemos crer ou não crer. Na Bíblia há diversos relatos de situações impossíveis que tiveram um desfecho sobrenatural, e talvez você pode lembrar de muitos desfechos, quem sabe na sua vida, que você não acreditava, né, no milagre, que você não acreditava que chegaria a solução, mas o desfecho que Deus proporcionou foi sobrenatural na sua vida, e você realmente cantou o hino da vitória, porque Deus gerou o milagre na sua vida. Nós temos uma história bíblica, né, que fala sobre a filha de Jairo, que está aqui em Marcos, no capítulo 35 a 43, e eu gostaria de compartilhar essa leitura com você, que você possa nos acompanhar também. E é o momento que nós fazemos essa leitura, você começa a imaginar, pensar, algo que Deus fez de sobrenatural na sua vida. E a palavra de Deus diz: enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. Tão somente creia. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou e lhes disse: por que todo este alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem. Tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele, e entrou onde encontrava a criança. Tomou-a pela mão e disse: Talita cumi, que significa menina, eu lhe ordeno, levanta-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar, e isso deixou-os atônitos. E ele deu ordens expressas para que não dissessem nada a ninguém, e mandou que desse a ela alguma coisa para comer. Aqui é um dos relatos aonde aconteceu um sobrenatural de Deus. Quantos milagres Deus já proporcionou na tua vida, na tua família, na tua casa, nos teus negócios? Quantos sobrenaturais você já viveu? E se não viveu ainda o sobrenatural, este ano de 22, aqui na Igreja Esperança, é o ano do novo de Deus. É o ano de vivermos o novo de Deus. Talvez você ainda não viveu, mas Deus está te proporcionando esse ano de 2022. Por isso Deus permitiu que você sobrevivesse toda essa pandemia, todas essas dificuldades, e permitiu que você estivesse aqui hoje, né, para compartilharmos esse novo que o Senhor tem para te oferecer, o milagre de Deus. Jairo era um homem respeitado entre os judeus. Jairo abriu mão da sua reputação e apostou tudo na capacidade de Jesus curar a sua filha, de Jesus, né, liberar a cura sobre a sua filha. Neste episódio podemos aprender a trajetória para ver Deus reverter situações impossíveis. A sua filha chegou a ficar muito doente e veio a falecer. Meus queridos, imagine só o seu filho adoecer e vir a falecer. Que desespero que nós entramos. Que situação que nós haveremos de viver. Só um sobrenatural de Deus para fazer alguém ressuscitar, alguém sobreviver. Hoje nós queremos, com esta palavra, focarmos na cura física e emocional. Nós temos vivido dias em que muitas pessoas têm adoecido, é a Covid, é a dengue, né? Outras enfermidades. E isso tem abalado não apenas o físico, mas também o emocional das pessoas. Quantas pessoas nós vemos depressivas? Quantas pessoas com síndrome do pânico, com medo de sair de casa? Bota 2, 3, 4 máscaras, né? Tem medo de cumprimentar as pessoas. Algumas deixaram de vir mesmo à igreja, porque estar amedrontada, encurralada, com medo. Mas sabe, queridos, nós precisamos enfrentar essas barreiras e queremos viver o novo de Deus, o milagre de Deus em nossas vidas. E para experimentar o impossível de Deus, há algumas condições para que isso nós possamos experimentar o impossível, o novo de Deus. Existem algumas condições. Primeira dessas condições que nós queremos relatar aqui nessa noite é o aquebrantamento. Nós precisamos aquebrantar-se diante de Deus. Nós precisamos nos derramar na presença de Deus. Nós precisamos ter a sensibilidade e entendermos que apenas o derramar, o aquebrantar-se diante de Deus, vai nos proporcionarmos a vivermos o novo do Senhor. De que maneira que nós podemos nos quebrantar diante de Deus? Se não é tirando um tempo com Deus, se não é oferecermos um jejum, se não é tirarmos um tempo para fazermos uma leitura da palavra, se não é tirarmos um tempo de oração profunda e de intimidade com Deus. A palavra de Deus no livro de Marcos 5, 22 e 23 diz: então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga chamado Jairo, vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés, ele implorou insistentemente e disse: olha, a minha filhinha está morrendo, vem por favor e impõe as mãos sobre ela para que ela seja curada e que viva. Jairo aquebrantou-se na presença do Senhor, ele se derramou na presença do Senhor e acreditou que se o Senhor Jesus se dirigisse à filha dele e que orasse com ela, o sobrenatural de Deus haveria de acontecer, e que aquela menina também haveria de ressuscitar. Isto que é fé. Quando nós vivemos o novo de Deus, queremos viver o impossível de Deus, porque para Deus não é impossível. O impossível de Deus, ele se torna realidade. Se você quer ver aquilo que é impossível se tornar possível, realidade, um dos primeiros passos é quebrantar-se diante de Deus, é derramar na presença dele. Como diz a história, Jairo era um homem grande, né? Jairo era um líder, tinha uma boa reputação, mas ele não se conteve em entender que ao quebrantar-se diante do Senhor Jesus, o sobrenatural poderia acontecer na vida da filha dele, na casa dele, na sua família. Queridos, a pior doença que nós temos não é a enfermidade física. A pior doença que nós temos não é a enfermidade na carne. Mas a pior doença que nós temos é a incredulidade. A incredulidade é que mata. Quem mata não é o Covid. Quem mata não é o câncer. Quem mata não é outras enfermidades. Mas quem mata é a nossa incredulidade. Quando nós deixemos de acreditar, nós estamos fadados à morte. E para nós vivermos, nós precisamos crer. Nós precisamos acreditar que o Senhor tem um tempo novo para nós. Que o Senhor tem um milagre para ser gerado em nossas vidas. Que o Senhor tem um propósito de vida para nós. E o propósito dele é que nós possamos viver e vivermos com abundância. Esse é o propósito do Senhor para nós. Jacó, o patriarca, deixou a dica para ser abençoado. Ele disse: olha, não te deixarei ir até que me abençoes. Lutarei contigo, mas não te deixarei ir até que me abençoes. Isso significa persistir, insistir no milagre, insistir no novo de Deus. Nós precisamos insistir no novo do Senhor. Amém? Às vezes nós desistimos fácil demais. Iniciamos o ano com muitos propósitos. Iniciamos o ano com todo o gás. Mas talvez quando afindou janeiro, que iniciou fevereiro, nós começamos a desistir dos propósitos. Mas aqui nós vemos um exemplo de persistência e dizendo: Senhor, eu preciso de viver o novo. Senhor, eu preciso de viver o milagre. Eu preciso de contemplar o teu milagre na minha vida, porque eu preciso, eu necessito. Enquanto o Senhor não me abençoar, eu não deixarei de te clamar, de te pedir. Um dos segredos é a persistência, é persistir no milagre, é persistir em viver o novo de Deus. Nós não podemos desistir quando perdemos a primeira batalha, porque nós perdemos uma batalha, mas a guerra, nós somos vencedores, porque o Senhor já nos declarou vencedores desta guerra. Amém? Glória a Deus. Pois assim diz o alto e sublime, que vive para sempre e cujo nome é santo, habito num lugar alto e santo, mas habito também com contrito e humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito do humilde e novo alento ao coração do contrito. Isaías 57:15. O Senhor visita as alturas, mas o Senhor também visita aquele que se quebranta, aquele que se ajoelha, aquele que chora, aquele que clama, aquele que se entrega ao Senhor. E diz: olha, Senhor, o Senhor conhece as minhas necessidades. O Senhor sabe quem eu sou. O Senhor sabe que eu dependo de Ti. O Senhor sabe que eu preciso de um milagre. No diálogo, nós quebrantamos na presença de Deus. Amém? Você crê nisso? Que é o quebrantamento. Você se quebrantando pode experimentar os milagres de Deus. Para experimentar o impossível também, nós precisamos crer. Creia em Deus. Creia como Jairo acreditou. Jairo acreditou que se Jesus se dirigisse à filha dele e impôsse as mãos sobre ela, ela haveria de ressuscitar. O milagre está posto diante de nós. O milagre está preparado para você. O milagre está preparado para a situação que você precisa. Mas o que você precisa, o que eu preciso, o que nós precisamos é acreditar verdadeiramente. Acreditar verdadeiramente, persistir na crença que Deus haverá de fazer um milagre. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Dizia: sua filha morreu, disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. Quero te dizer nesta noite, não sei a situação que você está vivenciando, não sei a situação que você está passando, mas a palavra hoje é: creia somente. Se a enfermidade, creia que Deus vai gerar cura. Se o problema é na família, creia que Deus vai gerar a solução. O milagre vai chegar na tua casa, na tua família. Se é com filho, o milagre vai chegar na vida dele. Apenas creia, creia somente. Se é com o cônjuge, Deus haverá de transformar, o milagre haverá de chegar. Creia apenas. Eu estava lendo esta palavra hoje, pastora Valéria, e me fez eu me lembrar, me remeteu ao início da minha fé. Eu aos 18 anos passei, contraí uma cólica renal que não tinha medicação, que acabava com aquela dor, que tirava aquela dor. Eu recém-convertido, morando no setor Gavelo, congregando com o pastor José Fernandes, pastor Neles. E eu passei uma noite sem dormir, sentindo muita dor, morando de favor com uma família, e não queria incomodar aquela família. Pegava um travesseiro e passei a noite mordendo aquele travesseiro, rolando no chão daquele quarto, de tamanha que era a dor. E eu recém-convertido, e amanhecia o dia sem dormir. E logo que amanheceu o dia, eu vou na casa do meu pastor, e vou orar, e Deus, vou orar com ele, e Deus vai me dar uma resposta. Eu amanheci aquele dia, depois de uma noite em claro sentindo dor, eu amanheci o dia, decidido que naquele dia, eu precisava vivenciar o novo de Deus, eu precisava viver o milagre de Deus. E eu coloquei no meu coração, que naquele dia, Deus haveria de liberar a cura sobre a minha vida. E eu me dirigi à casa do pastor, e quando eu cheguei lá, estava um ancião, presbítero da igreja, por nome de Eliezer. E quando eu vi o Eliezer, Deus colocou no meu coração, pede para ele orar com você, que você vai ser curado. Eu recém-convertido, e conversaram por ali. O Morliese usava um chapéuzinho, carregava sempre um guarda-chuva, e logo encerrou o papo, ele despediu e saiu, e eu não pedi para ele orar comigo. Eu disse, oh Deus, eu perdi a oportunidade, porque o Senhor colocou no meu coração. Mas sabe o que aconteceu? Quando nós estamos decididos que queremos um milagre de Deus, quando nós estamos decididos que nós precisamos um milagre de Deus, e que nós cremos que Deus haverá de fazer um milagre, Deus provê, Deus move céus e terra para que o milagre aconteça na sua vida. De repente, Moliese tinha ido embora, ele voltou porque tinha esquecido o guarda-chuva. Quando ele entrou para pegar o guarda-chuva, eu disse, agora. Eu falei, ó, Deus colocou no meu coração para que o Senhor orasse comigo. Há tempos eu sinto uma cólica, eu não dormi essa noite. Eu gostaria que o Senhor orasse comigo. E foi a oração mais curta que eu já ouvi na minha vida. Mas foi a oração mais poderosa que eu recebi. Baseado na minha fé, baseado na crença em Deus. Aquele irmão, em pé como eu estava conversando, chegou próximo de mim, ele era de uma estatura pequena. Ele levantou a mão e colocou sobre os meus ombros e disse apenas assim, Jesus, o teu servo crê na cura, cura ele, amém. E disse a paz do Senhor, irmãos, e foi embora. E eu fiquei olhando assim para ele, ele saiu. Sabe, queridos, o que aconteceu? A partir daquele dia, nunca mais na minha vida eu senti uma cólica ainda. O que se torna poderoso não é a oração longânima. O que se torna poderoso não é a oração longânima, mas é uma fé profunda. É a crença, é o acreditar, é o crer que move a montanha, que move a enfermidade, que move os problemas, é o crer que gera a solução. Nunca mais eu precisei tomar uma medicação pela uma cólica, por causa de uma cólica. Então nós precisamos crer, creia somente. Um dos requisitos também para nós vivenciarmos o impossível de Deus é perseverar. Nós precisamos perseverar. Você pode dizer para o meu estado celular assim, persevera. Diga bem, persevera. Diga: persevera, não desista. Persevera, não desista, porque o novo de Deus se aproxima da tua vida, da tua casa e da tua família. O novo de Deus está chegando na sua vida. Persista, persevere, não desista. Persevere. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando e lamentando em alta voz. Entrou-lhes e disse: por que todo esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem. Tomou consigo o pai e a mãe da criança, os discípulos que estavam com ele, entrou onde se encontrava a criança. Queridos, talvez muitas pessoas hoje deixam de ministrar o milagre de Deus, porque alguém que está próximo pode rir, pode zombar, porque alguém que está próximo pode criticar. Talvez quando nós damos um testemunho de um milagre como esse, que Deus realizou na minha vida, talvez alguém pode dizer assim: ah, mas não era um câncer, era só uma cólica renal. Talvez pode alguém dizer assim: ah, mas você não estava entubado com Covid, foi apenas uma cólica renal. Mas era um milagre que eu anseiava do Senhor, era a minha aflição, era a minha angústia, era o meu milagre, era o milagre que eu precisava. Não importa o que os outros vão falar, persevere em ministrar o milagre de Deus sobre as suas necessidades, sobre a sua causa. Persevere, insista. Uma das principais estratégias para aumentar a fé é caminhar com pessoas de fé, caminhar com pessoas que têm fé, caminhar com pessoas que te impulsionam, caminhar com pessoas que crê no Senhor, que crê no milagre, pessoas que te levam até o encontro com a fé. Aqueles que estavam sorrindo de Jesus, que não acreditavam no milagre que poderia acontecer, ele disse: olha, vocês fiquem aí, os meus companheiros que acreditam que o milagre pode acontecer, venham comigo. Aleluia. Você crê que o milagre pode acontecer na sua vida? Será seu irmão que está do seu lado crê que o milagre pode acontecer na tua vida? Será que o irmão que está do teu lado crê que o milagre pode acontecer na tua vida? Para isso nós precisamos andar com pessoas que têm fé, pessoas que nos impulsionam a acreditar que Deus é o provedor, de que Deus é que cuida, de que Deus é que sara, que Deus é que repreende as enfermidades, que Deus é que gera o milagre. Aleluia. Só quem viveu um milagre sabe a importância de viver. Quando Deus gerou um milagre dessa cura na minha vida, eu disse aqui que eu levantei naquele dia determinado em receber uma cura de Deus na minha vida. Mas sabe o que acontece? Eu não fui para a esquina conversar com as pessoas, talvez, que não acreditassem no milagre. Eu não procurei um amigo incrédulo. Eu não procurei alguém que zombava da palavra de Deus. Mas eu dirigi imediatamente à casa do meu pastor. E encontrei homens de fé, pessoas de fé como eu. E lá Deus, através da nossa crença, da nossa fé, gerou um milagre. Ande com pessoas que têm fé. Ande com pessoas que acreditam, ande com pessoas que persistem, ande com pessoas que perseveram na fé. Aleluia, glória a Deus. Às vezes eu vejo aqui conversando no dia a dia com o pastor Romeu, e muitas coisas que acontecem é baseado na perseverança, porque talvez muitos, tantas lutas que nós vivenciamos, talvez muitos poderiam desistir. Isso aqui, pastor, nós não estaríamos chegando aos 13 anos de esperança se nas primeiras lutas que o Senhor tivesse desistido. Nós não comemoraríamos agora os 13 anos de Igreja de Esperança. Mas Deus colocou no seu coração a perseverança. E é por isso que nós estamos aqui. Precisamos perseverar. A fé em Jesus, ela contagia. É contagiante. Nós precisamos contagiar as pessoas com a nossa fé. Nós precisamos contagiar a nossa família, nosso cônjuge, os nossos filhos, amigos. Nós precisamos contagiar eles com a nossa fé. E de que maneira que nós podemos contagiar as pessoas? Dando testemunho dos milagres, dando testemunho daquilo que Deus faz, dando testemunho que nós servimos um Deus vivo, um Deus que cura, um Deus que liberta, um Deus que sara, dando testemunhos de grandes milagres, mas de milagres também que parecem ser insignificantes para você. Isso é importante, testemunhar daquilo que Deus faz. O salmista dizia que nós não devemos esquecer dos benefícios do Senhor. E quando nós não esquecemos dos benefícios do Senhor, nós temos o prazer e a satisfação em testemunhar aquilo que Ele faz em nós e por nós. Amém? Experimente passar um dia com o nosso pastor e sua fé será renovada. Eu dizia isso aqui agora. Passe um dia com o pastor Romeu. Veja as necessidades do dia a dia, a quantidade de problemas que surgem. Passe o dia com o seu líder e veja os milagres acontecendo diariamente. Seja impulsionado a crer, a persistir, a perseverar. Já imaginou as nossas conversas depois do culto sendo contadas, contando as maravilhas e prodígios que o Espírito Santo realizou durante a semana? Como isso nos impulsiona a ter fé, como isso nos impulsiona a acreditar que podemos viver o milagre de Deus. Queridos, escuta aqui. Talvez o tempo de milagres que você viveu na vida, os milagres aconteceram porque você estava ouvindo alguém falar daquilo que Deus faz, da cura, da libertação, das portas que se abriram através de Deus. Quando nós ouvimos as pessoas contar aquilo que Deus faz, isso nos contagia, isso nos impulsiona a crer e acreditar que nós somos capazes de viver um milagre de Deus em nós mesmos. Nós precisamos ouvir as pessoas, nós precisamos contar aquilo que Deus faz. Quem sabe você pode sair daqui hoje, mandar a mensagem para alguém, ligar para alguém e dizer: olha, Deus fez um milagre hoje na minha vida. Talvez seja simples para você, mas aquela pessoa que vai te ouvir, de repente, esse milagre tão simples pode ser o impulso que faltava na vida dela para que o grande milagre venha acontecer na vida daquela pessoa. Envie uma mensagem para alguém e testemunhe algo que Deus fez na sua vida. Por último, querido, se você quer experimentar o impossível de Deus sendo realizado na sua vida, apenas experimente. Apenas experimente. Olha o que diz Marcos 5. Tomou-a pela mão e lhe disse: Talita cumi, que significa menina, eu lhe ordeno, levanta-se. Imediatamente, a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Aleluia. Sabe por que não acontece muito milagre? Porque nós deixamos de acreditar, de crer. Eu me lembro, talvez muitos dos senhores e senhoras aqui estão, pode se arremeter também ao que eu vou dizer aqui. Quantas vezes, pastor Valéria, talvez no leito de enfermidade de um filho, a geração do seu pai levantava à noite, impôs as mãos sobre a sua vida, sobre alguém da sua casa, e disse assim: Deus, cura. Deus, preciso de um milagre. Sabe por que nós não estamos vivendo tantos milagres hoje? E não estamos vivendo o novo de Deus? É porque muitas das vezes nós mesmos não queremos experimentar. Deixa eu te falar alguma coisa muito importante. Se algo não deu certo na tua vida, se algo não saiu como você planejou, se algo que você está vivendo, você não planejou para a sua vida, eu quero te dizer nessa noite: apenas creia que Deus haverá de gerar um milagre na sua vida. Você pode ficar de pé essa noite, em nome de Jesus. Você pode ficar de pé. Apenas experimente. Chegou a hora de você experimentar a sua cura e o seu milagre. Às vezes nós ouvimos dizer que Deus cura, que Deus sara, que Deus transforma, que Deus liberta, mas nunca dissemos assim: eu quero experimentar esse milagre na minha vida. Mas eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida hoje. Chegou o dia, chegou a hora, chegou o tempo de você vivenciar o milagre de Deus na tua vida. Viva o novo de Deus. Viva o milagre de Deus na sua vida. Deus tem prazer, a satisfação dele é que você viva o novo dele, que você viva os milagres que ele tem para proporcionar para você. Talvez você pode dizer: mas é grande o que eu preciso. E Deus está dizendo: olha para o meu tamanho, olha para mim, não olha para o problema, olha para mim. Ah, não tem mais solução, acabou. Há muito tempo que eu busco. O Senhor está dizendo: olha, o seu tempo chegou. O tempo de viver um milagre chegou. Entenda uma coisa: para Deus não há impossível. Você pode dizer isso bem forte comigo: para Deus, bem forte, para Deus não há impossível. Para Deus não é impossível. Deus haverá de realizar o milagre que você precisa. A palavra de Deus nos diz: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos aflito, castigado por Deus. Por Deus foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Aleluia. Para terminar, queridos, eu quero dizer que o Deus que te deu a vida, o Deus que me curou da enfermidade que eu sofria, o Deus que curou a enfermidade que o nosso pastor sofreu, o Deus que já respondeu na sua vida e proporcionou milagres para você lá no passado, é o mesmo Deus de hoje e será o mesmo Deus amanhã. Apenas creia. Feche os seus olhos por um instante. Feche os seus olhos por um instante. Qual é o milagre que você precisa do Senhor hoje? Qual é o milagre que você precisa do Senhor hoje? Coloque na presença de Deus o milagre que você precisa. Eu vejo gente se ajoelhando aqui. Se você der vontade de se ajoelhar, se quebrantar na presença de Deus, dizer: Deus, eu preciso, é hoje. Eu preciso, é agora. Eu creio no Senhor. Eu preciso do milagre na minha vida. Você mesmo pode orar aí agora, onde você está. Você mesmo pode fazer a sua oração com o Senhor. Você mesmo pode dizer a Deus aí do que você precisa, o que você precisa hoje. Senhor, nós acreditamos que o Senhor é o mesmo que gerou milagre na vida da filha de Jairo, que após ter morrido, o Senhor ressuscitou. Hoje, ó Deus, muitos sonhos aqui estão mortos, ó Pai. Mas, Deus, em nome do Senhor Jesus, nós acreditamos que o Senhor pode ressuscitar sonhos, propostos. Destrave a fé das pessoas hoje, que elas possam, Senhor, andar de fé em fé e acreditar de que o Senhor é o mesmo Deus que ressuscitou a filha de Jairo, e que hoje o Senhor está aqui para trazer o novo sobre a igreja que aqui se reúne, ó Pai, gerando cura física e emocional Nós cremos em nome do Senhor Jesus, milagre. Se você crê nisso, aplauda o Senhor em nome de Jesus. Dê um brado de vitória em nome do Senhor Jesus.